Voltamos a apresentar Somos Todos Iguais. Estamos juntos pelas nossas crianças.
É isso aí, prezados ouvintes, nós estamos de volta. Você que está ligando seu rádio agora, você está sintonizado na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade 1400 AM. E o programa que você está ouvindo é o programa Somos Todos Iguais, um programa da Ação Cristã Vicente Moretti. Nós estamos então agora, nós avisamos a você, prezados ouvintes, que está ligado conosco, o nosso programa. Ele vai ao ar todas as sextas-feiras, das 15 às 16 horas. E é um programa que é apresentado ao vivo, né? Toda sexta-feira nós estamos aqui, a Leonora e eu, fazendo a apresentação do programa ao vivo. Mas hoje, excepcionalmente hoje, esse programa não está sendo apresentado ao vivo. É um programa gravado, né? E que estamos, com você que está sintonizado conosco, na primeira parte do programa, nós estávamos estudando o capítulo 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o de que precisa o Espírito para ser salvo, né? E na citação que a gente leu, que a gente conversamos e refletimos, nós vimos também uma passagem sobre a parábola do bom samaritano, né? E a gente lembra, né, que Jesus, na realidade, nós da doutrina espírita, nós entendemos que Jesus, né, ele não veio para nos salvar de uma maneira geral, como se pensa, como se propaga em alguns segmentos religiosos. A gente faz até uma parte, que todos os ouvintes que estão sinalizados conosco, que necessariamente não são espíritas, né, nós respeitamos todas as opiniões, a maneira de que cada religião entende e compreende todos esses ensinamentos, todas essas informações trazidas por Jesus, né? Mas nós estamos numa rádio espírita e o nosso programa tem conotação de conceituações espíritas. Então nós entendemos que Jesus, ele não veio salvar-nos na maneira como se compreende, mas sim os seus ensinamentos. Esses ensinamentos de Jesus nos mostram que a salvação vem com a nossa própria reforma íntima, que é que cada um será recompensado segundo as suas obras, segundo a sua caridade, a prática da caridade, né? Isso significa que as obras alheias, essas jamais serão contabilizadas a nosso favor, né? Jesus, esse extraordinário pedagogo, nos veio dar essa receita de crescimento espiritual, essa receita de evolução espiritual, mostrando-nos, através dos seus ensinamentos, através das suas parábolas, né, o que deveríamos fazer para ser salvo, o que deveríamos fazer para crescermos espiritualmente, né? E ele, na leitura que nós fizemos no primeiro bloco, mostra-nos exatamente isso. É preciso que a gente cuide daquele que está precisando, socorra o necessitado. E a gente recorda, né? A gente recorda que nem sempre, às vezes quando a gente pega esse ensinamento assim e nos olhamos, a gente vê assim, caramba, eu não faço nada disso, como é que vai ser então? E a gente se lembra exatamente da chamada do nosso programa, né? Que quando diz que a tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á, ou seja, para praticares a lei de amor tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. E ele diz que a tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Essa é uma mensagem que a gente encontra no Evangelho Segundo o Espiritismo, de Fénelon. Fénelon, no seu capítulo 11, item 9, né? Foi recebido em Bordeaux no ano de 1861. E a gente se tranquiliza que a gente, embora a gente não façamos o que preconiza Jesus, o que os espíritos superiores nos informam da prática da caridade, a gente sabe que isso é um crescimento aos poucos que vai brotando em nós. Primeiro brota a piedade, que a espiritualidade superior nos diz, que a mãe mais velha, né, a irmã mais velha da caridade, primeiro a gente sente esse sentimento, essa vontade de ajudar, essa vontade de socorrer o semelhante. A gente se condói de uma situação, se condói de um irmão caído, necessitado, e aquilo ali mexe com nossos corações, né? E nós trouxemos uma história de autor desconhecido, e que foi feito, nós fizemos uma adaptação, né, a produção do programa adaptou essa história para concluir o nosso tema de hoje, o de que precisa o espírito para ser salvo. E dentro dessa chamada de passo a passo, um crescimento, um degrau atrás do outro, nosso crescimento espiritual, essa história nós encontramos no livro A Luz Dissipa as Trevas, volume 1, de Paulo Dalto de Oliveira, né, que são histórias e fatos para ilustrar palestras e conversações, que tem como título História do Amor, que diz para a gente o seguinte: era uma vez uma ilha onde moravam todos os sentimentos. Morava nessa ilha a alegria, a tristeza, a sabedoria, a vaidade, o amor, a indulgência e todos os outros sentimentos. Um dia, avisaram os moradores dessa ilha que ela ia ser inundada e que todos que ali permanecessem iriam morrer afogados.
Apavorado e preocupado com essa situação, o amor cuidou para que todos os sentimentos se salvassem. Ele gritava aos quatro cantos da ilha sem parar: fujam, fujam todos, antes que a ilha seja inundada. Todos correram e pegaram seus barquinhos para irem a um morro bem alto, onde estariam a salvo. Só o amor não se apressou, pois queria ficar um pouco mais na ilha e ter a certeza de que todos os sentimentos conseguiriam se salvar. Ah, coisas do amor. Só o amor mesmo para pensar assim.
Gente, só o amor, né, Leonor? Não tem jeito. Então, dos sentimentos, estava ali o amor preocupado com os outros sentimentos, cada um pensando em salvar-se, né? E ele ali cuidando para que todos pudessem se afastar daquela ilha, né, antes que ela se... ela fosse inundada, né?
Estava pensando em todos primeiro, antes
pensando,
de si mesmo.
Pensando, Leonor, pois é, né? E a gente, e a história continua assim. Por fim, quando todos os sentimentos já estavam em seus barcos, a caminho da salvação, foi que o amor se deu conta de que só restava ele naquela ilha. Percebeu, então, que já estava quase se afogando. Aí o amor começou a pedir ajuda. Nesse momento, estava passando a riqueza em um lindo barco, e o amor suplicou aos gritos: riqueza, riqueza, leve-me com você.
Não posso. Há muito ouro e muita prata no meu barco, e eu preciso desse ouro e dessa prata. Não há lugar para você.
Passou então o barco da vaidade, e o amor pediu: ô, vaidade, vaidade, por favor, me ajude. Me ajude, leve-me com você.
Oh, amor, me desculpa, mas não posso te ajudar. Você está todo molhado e desse jeito vai molhar o meu barco todo.
Então foi a vez do amor pedir ajuda à tristeza. Tristeza, tristeza, por favor, tristeza, me tira daqui. Leve-me com você.
Ah, amor, me deixa em paz. Estou tão triste que prefiro ir sozinha.
Também passou alegria, mas essa estava tão alegre, que nem ouviu o amor chamá-la. Já desesperado, achando que não ia conseguir se salvar, o amor começou a chorar. Foi quando então passou um barquinho, onde estava um velhinho, e este lhe falou: ei, amor, amor, vem comigo, sobe aqui que eu levo você. O amor não perdeu tempo. rapidamente subiu no barco e foi embora com o velhinho. O amor estava tão radiante de felicidade, que nem se lembrou de perguntar o nome do velhinho.
Chegando ao morro alto, onde estavam todos os outros sentimentos a salvo, o amor perguntou à sabedoria: Sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe até aqui e me salvou? A sabedoria respondeu: Era o tempo. O tempo? Mas por que só o tempo me trouxe? Indagou o amor. Porque só o tempo é capaz de nos ensinar a salvar a semente do amor que está em nós.
É, prezados ouvintes, precisamente, exatamente isso. Nós precisamos do tempo. Precisamos do tempo para aprender a amar o nosso próximo, ao ponto de darmos de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, de vestir a quem anda nu, de hospedar o desabrigado e de visitar o enfermo e o encarcerado, fazendo aos nossos necessitados tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, tal qual nos ensinou Jesus, o Cristo de Deus. Aí está, prezados ouvintes, a nossa página de reflexão.
Aquele povo reunido ao seu redor, absorvendo sublimes ensinamentos, seu evangelho aplacando a dor maior. Quanto consolo em meio a tanto sofrimento. Quanta saúde, quanta felicidade vinham das mãos daquele mestre tão bonito. Quanta certeza da vida na eternidade. Quanta verdade vinda do Pai infinito. Ele traçara por sua própria vontade, através do sacrifício e da dor, uma jornada para nos levar da iniquidade, ensinando a caridade e o amor. E aquele dia ficou para sempre gravado no éter cósmico para toda a eternidade. Pois mesmo tendo sido ele crucificado, rogava ao Pai que perdoasse a humanidade. O amor ele dou naquele dia, quanto o perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Quanta ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade.
Prezados ouvintes, mais um prêmio, uma delícia, né? Uma lição para a humanidade, música também da nossa Célia Tombolo, né? Nós estamos agora iniciando os nossos agradecimentos finais, né? Agradecemos, né, a todos vocês que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização desse programa. Nós esperamos, né, que esse programa tenha sido do agrado de todos, né? Nós vamos envolver nas nossas preces de hoje, né, a todos vocês, prezados ouvintes, que estejam passando por alguma dificuldade, no momento da nossa prece, da nossa música final, é a hora de pensar na situação que vocês estão passando, lembrar desse Cristo maravilhoso, esse nosso Jesus que está sempre em nossos lares, em nossos corações, nos socorrendo. Né, é a hora do nosso envolvimento, de envolver os nossos governantes, as nossas autoridades, rogando a Jesus que os bons espíritos os induzam às melhores decisões em benefício de todos, mas principalmente em benefício dos menos favorecidos e daqueles mais sofridos. É hora de envolvermos também na nossa prece a nossa querida Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade que 24 horas no ar leva a todos os lares conforto, esperança, encorajamento. Né? Agradecer aos seus funcionários, seus diretores, colaboradores e todos aqueles que por aqui passam. É hora também, meus irmãos, de unirmos nossos pensamentos em vibrações de paz, em vibração de muita harmonia pela nossa Ação Cristã Vicente Moretti. Vamos envolver a nossa Ação Cristã Vicente Moretti na pessoa de todos os seus fundadores, o nosso querido Aurino Costa, aquela equipe que junto a ele teve o trabalho e a decisão de fundação da instituição, os diretores da Vicente Moretti, funcionários, voluntários, todos os mantenedores, aqueles que nos ajudam a fazer com que aquela casa possa atender a todos os necessitados como faz no dia de hoje, e aos nossos muito amados filhos especiais de Deus que lá se encontram na condição de paciente e internos. Vamos orar.
Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, os filhos do erro. Porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal.
Que a paz de Jesus seja em nossos corações.
Uma boa tarde a todos, um bom fim de semana e até a próxima sexta-feira.
Seu coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam teus dias. E aí
Rádio Rio de Janeiro apresentou Somos Todos Iguais.